I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quem eu gostaria de ser no episódio da prisão de Pedro? Livro de Atos, capítulo 12. Comentário de Mari Persona.
Quem eu gostaria de ser nessa história, né? É interessante pensar isso. Quem eu gostaria de ser aqui nesse relato? Certamente não Herodes, né? Porque esse é o que se dá mal aqui no final. E não só por ele ter se dado mal, mas porque Herodes tem uma vida de uma só dimensão. A esfera em que Herodes pode atuar é na Terra só. Tanto é que ele está todo ocupado aqui com assuntos do seu governo. No versículo 20, estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas esses, vindo de comum acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Então ele está ali cuidando dos afazeres do seu governo, e tem uma dimensão só, o acesso de Herodes. Por onde Herodes circula? O mundo, só isso. Talvez eu quisesse ser também esses irmãos orando, né? Mas já ficou tão claro que eles erraram ali no sentido de pouca fé, embora tenham acertado no sentido de se reunirem para orar. Talvez eu quisesse ser a menina que ficou tão alegre de ser a primeira de poder anunciar a soltura de Pedro, mas certamente depois disso ela ficou frustrada, porque ela não encontrou resposta naqueles que estavam orando, né? É como aquela história que a gente costuma contar da menininha, que os aldeões saíram para orar por chuva, e a menininha levou o guarda-chuva, foram lá para o campo, e todos riram dela no caminho para o campo. E ela foi a única que voltou seca para casa. Então a falta de fé também poderia ser um problema aqui. Mas na verdade eu acho que qualquer um aqui iria querer ser Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro foi preso. Então a circunstância de Pedro, aos olhos do mundo, seriam as piores circunstâncias para ele. Ele foi preso, foi enjaulado, foi colocado algemas nas suas mãos, num calabouço, com dois soldados, um de cada lado, mais soldados guardando a saída. Pedro estava preso. Mas se nós analisarmos do ponto de vista da esfera céu e terra, Pedro foi o privilegiado de ter dado um passeio com o Senhor. Imagino que ele podia contar depois: eu passei com o Senhor. Quando fala o anjo do Senhor, provavelmente seja o próprio Senhor. Ele fala depois: o Senhor me livrou. Quando fala um anjo do Senhor na Bíblia, na maioria das vezes é um anjo, um mensageiro do Senhor. Mas tudo aqui indica que seja o Senhor. E não só o Senhor, Pedro poderia lembrar depois, como deve ter lembrado e contado para Lucas, que escreveu Atos, o cuidado que o Senhor teve com ele. O Senhor mandou ele se vestir, o Senhor mandou ele colocar os calçados, não era nada apressado: Pedro, sai correndo, vamos depressa, foge, os guardas... Não, mandou ele calçar os calçados. Ele fala no versículo 8, cinge-te, ou seja, põe sua roupa, né? E ata as tuas alparcas, quer dizer, amarra seu sapato. E não só isso, Pedro poderia falar assim: o Senhor foi tão cuidadoso comigo que mandou eu cobrir as costas com uma capa, porque talvez lá fora estivesse sereno. E ao ver esse final do versículo, e disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Então Pedro foi o mais privilegiado da história toda. Aos olhos do mundo, aqueles que não podem enxergar além do véu da matéria, né, veriam só um Pedro preso. Quem viu Pedro entrar na prisão, ou talvez depois encontrou Pedro batendo na porta da casa, deve falar assim, olha, coitado, né? Ficou preso a noite inteira lá preso, né? Mas quem pudesse ver o que estava acontecendo naqueles momentos, teria invejado Pedro. Porque Pedro, de toda essa história aqui, foi aquele que teve o privilégio de dar uma voltinha com o Senhor, de ver as cadeias das suas mãos caírem, de ver as grades, a porta da cadeia se abrir, os guardas nem perceberem isso. Pedro estava, por assim dizer, tendo o privilégio de atuar em duas esferas, na esfera do mundo e na esfera do céu. E nós cristãos, em qual nós aí, os outros irmãos também estavam, né? Se a gente analisar desse ponto de vista, quando eles se reúnem para orar, eles estão entrando nas regiões celestiais. Quando o irmão fala da importância de estar nas reuniões de quarta-feira, era como se a gente colocasse na porta, às quartas-feiras, nós vamos invadir o céu, nós vamos entrar no céu. E é realmente isso que nós fazemos em oração. A Bíblia fala, né, que nós em oração, nós vamos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Onde está esse trono da graça? No céu, onde Jesus penetrou, onde ele está agora. Cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. No céu, nós entramos em oração. Pedro caminhando com o Senhor, sendo liberto da prisão com o Senhor, os discípulos ali, talvez até com sono, né? Porque a gente às vezes vai orar e acaba dormindo de joelhos, mas eles estavam invadindo os céus, eles estavam penetrando nos céus, porque é lá que está o trono da graça. E quando a gente abre em Hebreus capítulo 10, versículo 19, mais uma vez nós vemos a certeza e a ousadia que o crente tem de entrar na presença de Deus agora, que o sangue foi derramado, que o véu foi rasgado. Tendo, pois, versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Que santuário? Um templo na terra? Um lugar chamado Santos dos Santos num templo católico? Não! No próprio céu, onde o Senhor Jesus está. Entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, ou ele preparou para nós, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, de todas essas pessoas que aparecem aqui no relato, obviamente ser Herodes, com todo o seu ouro, com toda a sua glória, com todo o louvor que ele recebia dos homens, nenhum de nós vai querer ser. Talvez quisesse até, se não soubesse como é que ele terminou, né? Porque a nossa carne também gosta de bajulação, e gosta de aplausos, e gosta de glória, né? Como ele recebeu aqui. Mas só que nós sabemos o fim da história, ele acabou morto, ele comido de bichos, né? Ele acaba expirando, morrendo, comido de bichos. Então nós talvez não quiséssemos ser os guardas, né, que ficaram lá na prisão ao lado de Pedro e depois foram mortos, mas pode até ser que nós nos encontremos com um ou dois deles nos céus, porque nós sabemos que muitos desses que eram presos acabavam pregando o evangelho para os próprios guardas. E quem lê a história da igreja, né, no princípio da igreja, sabe que muitos da guarda romana se converteram e foram depois também martirizados por causa da sua fé no Senhor Jesus. Nós poderíamos ser sim a menina, poderíamos ser sim os irmãos orando, talvez até Tiago, né? Ah, mas Tiago morreu. Sim, mas como diz Paulo, né? ou morrer é lucro, né? Ou viver é Cristo, ou morrer é lucro. Para Tiago também era. E para cada crente é. A gente às vezes vai num velório de incrédulos, é aquela gritaria, aquele desespero, gente arrancando o cabelo, precisando segurar a pessoa para não pular em cima do morto, de desespero. Você vai num velório de crente, ué, o que aconteceu aqui? Esse pessoal não gostava do morto, né, do finado? Não, pelo contrário. Todos ali estão contentes, alegres, é claro, tristes de saudade, né, mas com a certeza de que ele está melhor. Ele já teve o lucro, né? Ele já foi receber os dividendos, como se diz. Ele está com o Senhor. Ele está na presença do Senhor. Então, enquanto esses oravam, Tiago estava com o Senhor. Enquanto esses oravam, Pedro estava com o Senhor. Então, a perspectiva do que são circunstâncias para um incrédulo, ela é completamente diferente da perspectiva do que são as circunstâncias para um crente. Então, quando acontece uma coisa trágica, às vezes até, para o incrédulo, é trágico. Mas será que o crente precisa ter a mesma visão de tragédia do incrédulo? Não. Porque a esfera de atuação do crente não se limita à terra. Ela invade o céu, ela invade os lugares celestiais. E não há para onde a gente ir que não seja o melhor lugar, a presença do próprio Senhor.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.